Estamos de volta com Trilha das Artes. Hoje eu converso com Yara Pietrikovsky, nome associado ao teatro brasileiro e ao ativismo internacional na área de direitos humanos. Na trilha, ouvimos as suas sugestões musicais, como a composição ao fundo do pianista americano Keith Jarrett, executada ao vivo em concerto realizado em Colônia, na Alemanha, em 1975. Tendo participado ativamente das discussões realizadas no âmbito da Eco 92, no Rio de Janeiro, Yara Pietrikovsky marcou presença recentemente na Rio Mais 20, onde tratou mais uma vez de temas polêmicos, como a sustentabilidade ambiental, as mudanças no padrão de produção e consumo e o modelo de desenvolvimento.
Eu estava ali na Rio Mais 20, com esse acúmulo de mais de 20 anos de atuação na área e representando esses mesmos setores que eu estava envolvida desde o começo, ou seja, os movimentos ambientalistas, movimento indígena, movimento camponês, o movimento de consumidores, o movimento de direitos humanos, o movimento de mulheres, todos os movimentos que se articularam em torno daquilo que foi também a chamada cúpula dos povos, que aconteceu no Parque do Flamengo, né? Só que agora a gente já teve uma maior abertura de participação. Então, portanto, eu fazia essa ponte entre a Rio Oficial, Rio Mais 20 Oficial, e a Rio, a Cúpula dos Povos, né? Em nome da Cúpula dos Povos, né? Eu ali representava esse setor da sociedade brasileira e mundial, porque também era, não era só Brasil, era o mundo inteiro representado naquela cúpula. Então, o meu encontro com o secretário-geral das Nações Unidas e a minha participação em todo o processo de negociação, desde os primeiros, chamadas primeiras PrepCons em Nova York até o Rio de Janeiro e a conferência oficial, foi uma participação onde eu tentava trazer a nossa crítica, a nossa visão, que outro mundo era possível, que aquele mundo que eles estavam defendendo ali era um mundo que estava, exatamente era um mundo que tinha nos deixado nessa situação e que a gente não poderia ser tão condescendente, né, com as grandes corporações, com o fato de que os governos estão destituídos de poder, sem capacidade de regular, porque não adianta mediar, você tem que ter capacidade de regular, né? A gente precisa de regulação, a gente precisa de mudar sistemas tributários do mundo, formas de arrecadação de dinheiro e distribuição, modelos de consumo, tem que mudar a cabeça das pessoas, tem que mudar o desejo das pessoas, né? Porque não é pensar em mudar, não é só com política pública ou alocação de recursos ou com tratados internacionais, né? Você tem que trabalhar multidimensionalmente, né? Você tem que trabalhar inclusive com desejo humano, né?
E qual a sua avaliação da Rio Mais 20, Yara?
O que se fez agora na Rio Mais 20 foi reduzir o conteúdo e destituir de uma linguagem mais efetiva tudo aquilo que foi aprovado na Rio 92. Ou seja, nós perdemos, nós andamos para trás. Como? Por uma flexibilização da linguagem, em especial aquela linguagem que diz respeito ao direito humano, que se compõe de vários direitos, né? Econômico, social, cultural, civil, político, ambiental, sexual, enfim, são vários direitos. A Rio Mais 20, ela não tratava só do tema ambiental, como não foi a Rio 92. Ela tratava do modelo que a gente vivia e do que é necessário para lidar com uma mudança desse modelo. Isso implica dimensão econômica, social e ambiental. É a articulação dessas três. Então, para isso, você tem que ter uma linguagem forte, e a Rio 92 proporcionou essa linguagem com tratados e convenções, né, que permitiriam e que permitem aos países efetivar isso através de políticas públicas, alocação de recursos, políticas de educação, etc, etc. Só que isso custa dinheiro, isso custa, né, você rever reforma tributária, você fazer os que ganham muito pagarem tributos efetivamente, porque no Brasil só pobre paga tributo, o rico não paga tributo, enfim. Então, a Rio 92 era a oportunidade de você mexer nisso tudo, de você transformar isso tudo. O que o mundo corporativo do capital fez? Não, né, a visão numa crise mundial do capital, né, do capitalismo, das grandes corporações, onde que ela pode se manter e se reproduzir? É na natureza. Então, toda essa escalada de novos serviços ambientais, rede, são papéis. Você compra a floresta para poder ter o direito de poluir lá na Europa, onde quer que seja, você polui, mas aí você mantém e restringe o direito das populações, por exemplo, da floresta, de usar a floresta, porque agora você, a floresta, tem que captar oxigênio para poder compensar o oxigênio, a poluição feita no outro lugar. Esse sistema montado é o novo sistema de reprodução do capital. E é imenso. E ele, potencialmente, ele reorganiza o capital. Então, o que nós estamos assistindo agora é uma outra onda do capital e, a partir do poder que essas empresas, essas corporações têm, elas capturam os governos e estão capturando as Nações Unidas também. Então, hoje você tem até a Coca-Cola financiando organizações das Nações Unidas, porque as Nações Unidas e os seus governos, que deveria estar representada pelos governos, nossos governos, né, ou seja, uma representação política com capacidade de regular todos os outros, está perdendo esse poder. A Rio Mais 20 significa isso: deflagração da perda desse poder, flexibilização da linguagem do direito humano. E o que a gente está assistindo hoje é o mundo corporativo entrando no mundo público, né, onde deveria, ao contrário, este mundo público, o bem comum, o espaço público, devia estar sendo fortalecido e regulando e retrabalhando as relações, os desejos, os padrões, etc, etc.
Ok, vamos ouvir o que na sequência?
You Are So Beautiful, que é um primor do roqueiro britânico Joe Cocker.
You are so beautiful.
A atuação política de Yara Pietrikovsky lhe rendeu convites para participar de diferentes organizações sociais. É membro da Rede Brasileira pela Integração dos Povos, fez parte do Conselho Consultivo do Fórum Social Mundial em 2001 e 2002 e há mais de 25 anos atua como representante do INESC em diferentes fóruns da sociedade civil organizada.
INES, que é um Instituto de Estudos Socioeconômicos, é uma organização que nasce no bojo da redemocratização do Brasil em 1979. É fundado por uma mulher, que é uma mulher fantástica, dessas mulheres que são estrelas no céu, que é a Maria José Jaime, a famosa Bizé, que foi exilada política, uma das grandes lutadoras dos anos 60, que foi... foi obrigada a se exilar no Chile, Peru, foi para a Argentina, enfim, esse percurso dos exilados, do Betinho e de muitos outros, né? Ela era companheira de luta do Betinho, né? Que também fez seu percurso de exilado e voltou. E em 1979 ela funda o INESC com essa missão de fazer essa ponte entre os movimentos sociais e o parlamento brasileiro. E aí a gente começa, né, nosso trabalho. Só que o INESC hoje, a partir da Constituição Federal, onde a gente teve uma atuação muito forte na elaboração da nova Carta Magna, a gente ficou muito conhecido nacionalmente, porque a gente fazia acompanhamento das votações em temas de reforma agrária, indígena, ambiental, temas de direitos humanos, enfim, que sempre foram os temas que a gente tratou, né? E a partir de aprovada a nova Constituição Federal, de promulgada, a gente começou a trabalhar com orçamento público, ou seja, como o Estado se financia, como ele aloca recursos, como ele elabora políticas públicas e como essas políticas públicas refletem o direito humano. Então, essa é essencialmente o que o INESC faz hoje e... Com isso, nós ganhamos já dois prêmios muito importantes aqui no Brasil, porque temos uma metodologia muito particular de abordagem do orçamento, em que a gente trabalha com os estudantes das escolas públicas da periferia de Brasília, na Guatemala, em Moçambique, Angola, como também em comunidades de bairro em Amsterdã, na Holanda. Então, a gente é uma metodologia que serve para despertar consciências sobre orçamento, dinheiro público e o direito humano.
Agora, Yara, com uma atuação política reconhecida, por que você nunca pensou em se candidatar a um cargo político?
Eu acho que é um mundo hierarquizado, machista, difícil. Ele tem estruturas que são estruturas tão velhas, tão arcaicas, que não me interessa. Eu realmente não caberia. Não caberia num partido político. Eu caibo nesse espaço do movimento social, esse espaço onde eu tenho... eu posso me expandir e posso também fazer a crítica, né? A crítica construtiva. Porque eu também sou uma pessoa que acho que a luta tem que ser via institucionalidade. Eu não sou uma pessoa que penso na revolução com armas, eu sou pacifista, não acredito em arma, não acredito em nada disso, mas eu acho que a luta é uma luta de construção de consciência, né? E essa é a luta que eu faço. Partido político, para mim, em última instância, é poder. É busca de poder. Eu não estou atrás de poder. Eu estou atrás do debate, da construção do sentido público, né? Abrir debate para que a consciência pública emerja e daí dessa consciência pública, desse espaço público, surjam as mudanças necessárias, as revoluções necessárias, que você precisa construir pela aceitação do coletivo, portanto, com possibilidade efetiva de realização dessa construção, dessa mudança, né?
Na sua opinião, em que estágio nós estamos em termos de cidadania?
A gente não pode dizer que o mundo andou para trás no sentido... se você olha vamos pensar uma fotografia mais ampla, né? Nessa fotografia mais ampla, o mundo melhorou. Você tem direitos, você tem tratados, você ainda tem um marco jurídico internacional, constituições federais, que são elementos importantes da luta por reconhecimento, da luta por direito, né? Coisas que há 20 anos atrás, 30 anos atrás, imagina defender hoje a sua sexualidade, a liberdade do uso do seu corpo, que as mulheres defendem, os índios defenderem seus territórios e suas culturas, a ideia de que todos temos direito a existir plenamente na nossa diversidade. Essa é uma ideia importantíssima, que foi, não foi uma concessão, foi luta política e muita gente morreu e vem morrendo por causa disso, né? Então, nesses últimos 20 anos, o Brasil cresceu muito. Você pensa que há 20 anos atrás nós tínhamos uma ditadura. Hoje nós temos um país democrático, onde falamos o que pensamos. Agora, o Brasil ainda é um país que continua com IDH de 15 anos atrás, com uma inserção de novas camadas da população no mundo do consumo, mas que de uma fragilidade imensa, que na verdade não constituem uma possibilidade de mobilidade social, ou seja, é um país ainda muito desigual, é um país ainda muito perverso, é um país racista, é um país machista, é um país de conservador do ponto de vista comportamental. Então, o fato de termos alcançado padrões e referências que são importantes para a nossa luta, não significa que na prática nós vivemos cotidianamente essas relações. Então, você sair para um país onde isso acontece, você vê a diferença na rua, no tratamento que você recebe na rua. Aqui não. Nós temos muito, né? A gente precisa primeiro criar o Estado laico. Quando a gente começar a ter um Estado laico de verdade, aí a gente vai conseguir experimentar o que significa a vida republicana, a vida do direito. Plenamente. Nós ainda não chegamos lá, mas eu acho que o Brasil melhorou muito. Eu não posso dizer que nós voltamos para trás. Agora, há coisas terríveis que tá, para mim, estruturalmente relacionada à questão política. É jurássico o nosso sistema político, ele não funciona, ele só reproduz classes políticas que estão no poder, elites políticas no poder e que se perpetuam. A gente tem um sistema tributário que mantém, é injusto, é desigual, é regressivo. Então, quem paga a política pública nesse país é pobre, não é rico. Os ricos têm mecanismos de fuga e tal. Então, a gente tem que ter uma reforma tributária. Isso para dizer assim, dos mecanismos de funcionamento do Estado brasileiro para começar a operar e modificar e desconstruir uma lógica que vai tem mais de 500 anos, que começa com a invasão dos portugueses, né, e o genocídio praticado esses centenas de anos todos, né?
Preciso não dormir até se consumar o tempo da gente. Preciso conduzir um tempo de te amar. Te amando devagar e urgentemente. Pretendo descobrir no último momento um tempo que refaz o que desfez. Que recolhe todo sentimento e bota no corpo outra vez. Prometo te querer até o amor cair. Prefiro então partir a tempo de poder a gente se desvencilhar da gente. Depois de te perder, te encontro com certeza. Talvez apenas seguirei como encantado.
Ouvimos de Chico Buarque, na voz de Concília Latorre, Todo Sentimento, sugestão de Yara Pietrikowski para o Trilha das Artes. Nos embates da vida, a atriz e a antropóloga, juntas no ferro e no fogo, se despem em uma só matéria humana, cheia de delicadeza e amorosidade. Vênus regendo sua lua talvez explique o feito. Yara, o que é no seu dia a dia um indicativo de felicidade?
É brincar com meu neto Davi. Eu, quando estou com ele, para mim o mundo pode cair, assim, eu brinco e ele me traz isso, essa alegria genuína, a brincadeira que o teatro, sabe, a espontaneidade da brincadeira e esse sentido de futuro, de uma energia que está vindo e está crescendo e que você pode receber, que você pode doar, sabe, de uma maneira. Esses são os momentos mais felizes da minha vida, assim, mais relaxados. Eu dou risada, eu posso sentar, ele conversa comigo, eu converso com ele. E a vida fica tão cheia de sentido para mim, com ele, sabe?
E qual o seu grito de resistência?
Vou morrer decorando um livro como resistência numa floresta, porque o mundo não acredita mais em livros. Eu vou morrer acreditando em livros. Então, eu vou continuar morrendo acreditando que o direito humano é essencial. O direito humano tem que ser defendido. Esse desejo de que esses temas estejam na poesia, estejam na música, estejam na expressão artística que seja, mas que ela faça parte da nossa preocupação como cidadãos, como indivíduos do mundo. Porque o mundo está nos deixando em situações de limite. E em situações limítrofes, o ser humano sempre respondeu de maneira trágica. Haja visto a Segunda Grande Guerra Mundial, haja visto o que a gente vê acontecer por questões climáticas na África, onde populações imensas são dizimadas, genocidas. Ou seja, a resposta humana a essas situações são respostas muito feias. Então a gente tem que povoar o mundo de coisas bonitas, solidárias, educar o nosso coração e nossa mente para outro caminho.
Na sequência, para finalizar, Marina Della Riva e a versão para Sonho Meu, de Dona Ivone Lara.
Sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, sonho meu, vá buscar quem mora longe. Sonho meu, vai mostrar essa saudade. Sonho meu, com a sua liberdade. Sonho meu, no meu céu a estrela guia se perdeu. A madrugada fria só me traz melancolia. Sonho meu, sinto o canto da noite na boca do vento, fazer a dança das flores no meu pensamento. Traz a pureza de um samba, sentido marcado de mágoa, de amor. Um samba que mexe o corpo da gente, o vento vadio embalando a flor. Traz Talvez a pureza de um samba, sentido marcado de mágoa de amor. O samba que mexe o corpo da gente, vento vadio embalando a flor. Sonho meu, sonho meu, vá buscar quem mora longe. Sonho meu, sonho meu, ah, sonho, sonho meu, vá buscar quem mora longe. Sonho meu, vai mostrar essa saudade com a sua liberdade. No meu céu, a estrela guia se perdeu a madrugada fria. Só me traz melancolia.
O Trilha das Artes termina por aqui. Hoje eu conversei com a atriz e ativista internacional Yara Pietrikovsky, ao som de músicas de seu repertório pessoal. Trabalhos técnicos, Newton Gomes. Produção, Renata dos Reis. Eu sou André Amaro e espero você no próximo fim de semana na companhia de mais um nome da cultura brasileira. Até lá!
Para el amigo sincero que me da su mano franca y el cruel que me arranca el corazón con que vivo. Cardo ni urtiga cultivo, cultivo una rosa blanca.
A Rádio Câmara apresentou Trilha das Artes.